Você ouve agora Café com Entrevista. Café com Entrevista. O seu encontro com especialistas e personalidades das mais variadas áreas. Um bate-papo que vai além da notícia. Aqui o conhecimento vem acompanhado de um bom papo e muito aprendizado. Pegue seu café e venha com a gente. Café com Entrevista. Café com Entrevista.
Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Café com Entrevista no ar pela Rádio Frei Galvão, uma emissora da Fundação Frei Rogério para mais de 20 cidades do Vale da Fé e região. Hoje falando de turismo. Vamos falar dessa área tão bacana, tão importante e que traz desenvolvimento econômico, social, oportunidades e que a gente se descobre, né? O turismo também é preservação da cultura, da história. E hoje nós vamos conversar com um profissional da área que há pelo menos 2 décadas se dedica a esta área, mostrando o seu trabalho. É preciso ter dom, ter talento também para se manter em uma área tão desafiadora, mas que não deixa de ser uma perspectiva positiva. Com o tema turismo e falando também especificamente do guia, o Café com Entrevista está no ar.
Pela Rádio Frei Galvão, Café com Entrevista.
Bom, nada melhor do que recebermos um profissional com muito tempo de bagagem, muita experiência, mas que não deixa de estudar, se atualizar. Me parece que é necessário sempre. Sim. Com os novos desafios. Adriano Reis, guia de turismo, seja muito bem-vindo, tudo bem?
Tudo bem, bom dia a todos.
Bom dia.
Obrigado pela oportunidade e realmente é isso que você acabou de falar. No turismo se aprende todo dia, não adianta falar que sabe tudo, que você sempre está aprendendo.
Há quanto tempo na estrada, Adriano?
Olha, desde 94, né, atuando.
Legal.
Mas formalmente mesmo desde 2004.
Uhum.
E nós temos aí uma experiência legal, tanto em viagens, né, nacionais, internacionais.
Legal.
Acompanhando grupos, né, e como também de 2004 para cá trabalhando no receptivo aqui, turístico aqui no Vale da Fé, que é importantíssimo e a gente tem conseguido grandes avanços aí, mas tem muita coisa ainda para nós aprendermos.
Vamos entender o que são essas diferenças. Hoje o guia de turismo é um profissional reconhecido, aparece lá no cadastro de profissionais do Brasil, tem essa regulamentação da profissão?
Sim, sim. O guia de turismo é única trabalho regulamentado pelo Ministério do Turismo, né?
Então, o único profissional da área regulamentado é o guia de turismo?
O guia de turismo. E, né, então, assim, o Ministério do Turismo, ele recomenda sempre em qualquer viagem, uhum, seja nacional, internacional, mesmo que eu saia daqui de Guaratinguetá para Aparecida, uhum, recomenda que numa viagem de turismo tenha um guia de turismo credenciado pelo Ministério do Turismo.
E para esse credenciamento chegar, o que é preciso hoje? A gente tem vários cursos. Inclusive, a gente tinha curso superior de turismo. Sim. E a gente viu alguns sendo fechados. Por exemplo, em Lorena tinha um curso de turismo. Sim. Que fechou já há alguns bons anos. Para chegar a ser um guia, o que é necessário? É curso técnico, profissionalizante, ensino superior? Qual é o caminho?
Isso. O guia de turismo, ele se forma em técnico em turismo.
Tá.
E ele te dá a sua possibilidade de se tornar um guia de turismo. Aí depende muito do curso. Ou o guia nacional ou o guia regional.
Tá.
O nacional, ele abrange viagens nacionais em América do Sul aqui. E aí, se for para a Europa, ele precisa tirar um outro certificado, que é o guia de turismo internacional, né, para a Europa.
Legal.
Ou América.
Mas
América.
Isso faz no Brasil?
Faz no Brasil.
Tá.
Faz no Brasil. Mas normalmente, quando se forma guia de turismo aqui, você se forma nacional, América do Sul, e regional no estado que você faz. Então, aqui nós somos regional São Paulo. Eu posso até, ou o guia pode até se formar também regional Minas Gerais ou Rio de Janeiro, uhum, precisa fazer uma extensão, né? Conhecendo um pouco da realidade do estado que ele vai atuar. Vale ressaltar que independente, nesse caso ele queira ser guia de outro estado que não seja o da sua morada, ele precisa realmente conhecer. Não adianta fazer somente o curso lá para ter a sua credencial e poder atuar lá. Ele precisa conhecer a história, tudo que envolve o turismo daquele
estado. Tem que estudar,
né? Justamente.
Tem que estudar bastante para poder.
E nós temos aqui, né? Eu me formei em 2004 pela ETEC, Alfredo de Barros Santos, né? O famoso Alfredão.
Alfredão.
Aqui. Mas temos cursos em Cachoeira Paulista, temos cursos em Lagoinha, Aparecida, né? Que formam esses guias aí, depende, né? Cada um é regional ou nacional.
Esses que você citou são gratuitos?
Todos gratuitos.
Olha
todos
só.
Gratuitos. E temos o Senac, né? Que também tem a sua, seu curso lá.
Tem
que
uma mensalidade, mas é muito provável que o aluno consiga fazer gratuitamente. Tem também bolsa.
Tem bolsas, justamente. É interessante ficar atento a essa questão das bolsas.
Então tem formação aqui na região,
tem,
né?
Tem informações e formações muito boas. Muito boas
e é uma
mesmo.
Área que oferece trabalho tanto para viagens quanto para locais, né? Para museus, para, por exemplo, trabalhar somente como guia de um templo, como é o Santuário Nacional, por exemplo.
A abrangência em si do trabalho de turismo é muito dinâmica, né? O emissivo, né? O guia emissivo ou nacional, ele vai acompanhar grupos no Brasil todo, América do Sul, e aonde ele vai, ele normalmente tem o guia local, que não existe essa nomenclatura, guia local, seria o guia regional, mas a gente usa, né?
Tá.
Que é o guia local para fazer o guiamento ali na região. Esse é o guia emissivo que a gente fala. E tem o guia regional São Paulo, que atende dentro do estado de São Paulo, também é um detalhe muito importante ressaltar. Não adianta nós sermos guias regionais São Paulo e nós conduzirmos o grupo para uma cidade que nós não conhecemos.
É lógico.
Então é sempre bom ter um guia.
Tem que ter essa consciência.
Isso, é importantíssimo, até para valorizar o seu colega de profissão.
Exato.
Então aqui, né, na nossa região, a gente tem conseguimos ter uma qualificação muito boa, mas quando nós saímos, assim, se não conhecer, né, a gente sempre indica que contrate um guia regional daquela local, né, para que ele possa ter uma excelência de atendimento para o grupo, né? Aqui no Vale em si, é importante ressaltar que, como a gente está perto de Campos do Jordão, Cunha, então acaba a gente conseguindo trazer todas as informações, conhecer todos para atuar lá também, né? Porque aí é muito próximo de nós, então a gente consegue no Vale, é mais fácil estar atuando.
Nossa, e muitas vezes quando a gente viaja, o guia é o primeiro rostinho ali que a gente vê, né?
Exato.
Já aconteceu de eu ir para Bahia trabalho e quando a gente chegou lá já tinha um guia nos esperando. Então, como você se sente bem já, não se sente perdido?
Seguro, né?
Super seguro, justamente. A palavra é essa, já te leva para os lugares, já faz toda a ponte ali, né? Para que você se sinta acolhido.
Tem um perfil, Adriano, que é ideal dessa profissão, ou que se a pessoa não tiver determinadas características, ela pode desenvolver com o tempo, sendo guia. O que é ideal que esse profissional tenha para poder realizar esse trabalho? Porque é um trabalho que a gente vai obrigatoriamente lidar com alguém, né?
Sim.
Não tem jeito.
Realmente, gente. Primeira coisa, eu acho que em todos os trabalhos tem que ter dom, né? Todos os trabalhos, independente do guia, qualquer um tem que ter dom e tem que gostar. Se a pessoa está, principalmente no guia de trabalho, por dinheiro ou por viajar, tá caindo do cavalo. Porque todo mundo, desde que eu me formei, fala: ah, esse guia de turismo é legal, viaja, ganha dinheiro e se diverte. Gente, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A responsabilidade que está atrás de um guia de turismo, ela é gigantesca. Nós temos, como você falou, né? Primeiro é a cara da empresa que você representa ou do local que você representa. Então, o acolhimento é primordial. Você conhecer a região é primordial, porque hoje, né, com diversas mudanças, seja em trânsito, seja em legislação da cidade, se você chega numa cidade que a cidade tem um trajeto que é obrigatório fazer e você está sem o guia local, cara, o risco de você entrar numa errada, fazer alguma coisa fora da lei e tomar uma multa é grande. Então você tem esse detalhe, tem que conhecer a legislação, saber a atualização das cidades.
Legal.
E mais que isso é a proatividade e o empreendedorismo. O guia hoje, ele vive do que ele oferece. Se você oferece, e assim, oferecer o que o cliente está esperando é o básico que você tem que fazer. Hoje você tem que oferecer muito mais. Você tem que entregar, além do que ele oferece, você tem que entregar muito mais para que ele seja um cliente seu fidelizado, um passageiro seu fidelizado. Então, essa proatividade, esse acolhimento, e tem que estar na essência do guia. E aqui falando, né, trazendo um pouco do nosso circuito religioso aqui.
Tem que conhecer.
É muito mais que isso, gente. Porque quando você vai para qualquer lugar de lazer, que a pessoa, você vai para um parque, legal, você entrou dentro do parque e a pessoa vai se divertir por conta própria. Aqui não, aqui a gente trabalha, né, com uma coisa muito sagrada.
Tem que ter, tem que ser muito mais sensível,
tem que ser,
né?
Tem acessibilidade.
Olhar.
Justamente.
Independente, inclusive, da religião. Às vezes a pessoa nem é da religião católica, mas conhece muito bem. as características, né? Acho que isso também é indiferente.
Com certeza.
Não precisa ser, né? Mas conhecendo e encaminhando o turista, pronto, o serviço é bem feito.
É interessante essa colocação do senhor, porque é o seguinte, nós recebemos grupos aqui em Aparecida e muitas das vezes acontece muito isso, da família vir com o peregrino e às vezes o marido não é católico.
Sim.
Às vezes ele é de outra religião. Uhum. E ele chega aqui, ele às vezes chega já bravo aqui porque ele não queria vir. Eu tô acompanhando minha esposa e tal. E ao mesmo tempo ele olha e você tem o conhecimento, né, da nossa religião, da nossa fé, ele respeita, ou às vezes ele questiona, tá. Fala, vocês, né, como já aconteceu várias vezes, de vocês, um termo, né, que eu vou usar, vocês adoram imagem, aí você tem que ter a sensibilidade de não afastar ele.
Isso.
E ao mesmo tempo trazer ele para perto de você, digamos assim, de uma maneira muito delicada. É. Então, assim, como você falou, não só é o católico que vem aqui, né, nós temos inúmeras, né, inúmeras religiões, e a gente tem que ter essa sensibilidade, sensações.
É claro que nesse lado a gente está falando do turismo religioso, mas até para quem não é religioso, porque nós estamos falando do segundo maior templo do mundo e o primeiro maior templo mariano do mundo. Então é um lugar que ele deve ser visitado, né? Com esse olhar de história, né? De arte. E existe essa história por trás, né? Essas histórias de milagres muita gente acredita, mas é o que desenha do porquê que tudo existe, né? E você estava falando aí da responsabilidade do guia. Muitas vezes, imagino eu, que tem até que virar babá, né? Tem que ficar ali atrás do pessoal que se perde.
Esquece a hora.
Eu vou usar
já carregou muita mala, bolsa.
Cadeira de roda, sabe?
Não,
faz parte. E por isso que eu tô falando, tem que ser proativo. Tem que estar ali para ser um colaborador, né? Para ser uma pessoa posta a ajudar mesmo.
É interessante avisar, porque realmente você está tendo oportunidade que, de repente, muitas das profissões não vão dar. Eu, a maioria das viagens que eu fiz na minha vida foi por conta do meu trabalho. Sim. Então, é claro que a sua profissão vai te dar esse privilégio de conhecer vários lugares, mas para quem, como você disse, está achando que ser guia é só passear,
só
não é.
Sim.
Quando a gente está no lugar a trabalho, pouco a gente se diverte, e eu sei
com
disso,
certeza.
Porque eu tenho vontade de voltar para lugar que eu fui a trabalho, e fui só para trabalhar realmente.
Sim.
Mal dá tempo às vezes de você admirar uma paisagem, porque você tá preocupado com outras coisas,
justamente,
né?
É, o guia ele tá ali, né? Ele tem que estar sempre focado. O pessoal que trabalha com a gente, né, que viaja com a gente, eles me deram uma característica muito, muito importante que eu ressalto também para os guias que trabalham com a gente, que é a observação. Você tem que ser muito observador. Porque, e ao mesmo tempo, ter esse feeling, né, de sensibilidade. Dentro de alguns grupos, às vezes o momento de uma pessoa é somente ele conversar com você. Ele não quer nem saber do que tá falando da história, às
Legal.
Vezes.
Nossa.
Ele não quer saber da devoção, mas assim, ele precisava ter alguém naquele momento ali que estivesse com ele.
Boa.
E que escutasse ele naquele momento. Ele vai marcar essa viagem dele.
Ah, sim.
Porque ele teve aquele momento de uns 5, 10 minutos que ele conseguiu
conversar. E muita gente busca a viagem como uma forma de refúgio.
Sim.
Esses dias mesmo nós estávamos debatendo aqui a falta de amigos no nosso dia a dia.
Sim.
E viajar é uma das maneiras de você estar em grupo, fazer amizade.
A gente sempre fala, né, que quando a gente tá num grupo, a gente forma uma nova família ali, que por mais que seja, a gente sempre, até dentro do momento, né, gente, a gente tá numa família que vamos ficar 4 dias, mas que essa família se continue visitando, né, um visitando o outro, isso pra nós é o maior ganho que nós temos.
Não,
que
e não deve ser divertido, porque todo mundo que tá ali está com essa intenção de descansar, de se divertir, de se alegrar, né?
E o guia precisa,
o clima é
como
muito
eu falei,
bom.
Essa sensibilidade, às vezes, né, uma pessoa que tá um pouco mais cabisbaixa, às vezes tá naquele momento de vir, até mesmo, né, falando assim, pagar sua promessa, e ao mesmo tempo de não, de estar ali sofrendo por aquele momento, você inverter essa situação. Às vezes a pessoa vem pagar uma promessa aqui, que vem aqui
com que é algo coração, pesado, né?
Pesado, e você tem que inverter isso para que ela se sinta alegre, para que ela contemple o que o grupo está contemplando.
Exato.
Então, assim, é muito delicado, mas assim, os guias que nós temos aqui, né, eles têm essa visão. A gente sempre falou aqui que o guia do nosso circuito, ou os guias, que ele não tem essa sensibilidade, ele precisa rever os seus conceitos. Aqui em Aparecida,
por essa essas e outras que você diz que é ser guia é aprender todos os dias também,
todos
né?
Todos os dias. É, tem pessoas que e se tornam amigos, isso que é mais legal, né? A gente recebe os grupos, depois manda uma mensagem quase que semanalmente e tal. Então, assim, você faz, né, amizade no Brasil, fora do Brasil inteiro. E uma coisa legal que, assim, né, quando a gente pensa em parar, quando dá pra gente parar e fazer algumas viagens de folga ou de férias, você tem casa no Brasil inteiro.
É, então, tem pousada pra
no Brasil inteiro.
Então, é bom assim, que economiza no hotel.
Exatamente. E a alegria deles receber a gente quando a gente vai pra lá também.
Eu imagino.
É uma troca.
Olha, 8h46, a gente vai fazer uma pausa de um minutinho. Na volta a gente continua esse bate-papo pra falar um pouquinho de lugares interessantes. O Adriano vai sair do país daqui uns dias, hein?
Ai, que chique.
Ah, tem viagem conta internacional. A gente vai conhecer, saber de algumas curiosidades que ele já passou aí pela estrada. Antes do intervalo, um abraço pra Rose, obrigado pelo bom dia, o cardzinho bacana. É, o Paulo Ramos mandou aqui um card da apresentação, eu acho que é dentro do Dona Eta ou não? Não, é do Festival Talentos e Arte, é dentro do Dona Eta. Hoje tem, inclusive faz parte, por que não, de um programa de turismo, né? O Coral Presbiteriano de São José dos Campos se apresenta aqui na Praça Conselheiro Rodrigues Alves, no Anfiteatro do Frei Galvão, a partir das 8 da noite, dentro da programação do Festival Dona Eta. Gratuito, gente. Às 8 da noite, vale a pena. Você está mais do que convidado a estar presente. Mensagem do Paulo Ramos. Obrigado, Paulo. Também mensagem do Souza. Bom dia, paz e bem. É o Vlad. Excelente dia a todos, paz e bem. Grande abraço, amigo Adriano, e a todos da mesa. Vladimir, lá da Rede Graal. Isso. Valeu, Vlad. É bom ter parceiros, claro, né? Isso. Ajuda muito. É, o Vlad mandou até em dois contatos aqui, ó, pra garantir aqui a mensagem. Valeu, querido.
Ele tá com uma foto aqui no perfil com um ônibus de fundo. Será que ele é guia também?
O Vlad,
ele
é gerente.
O Vlad da... é guia? É gerente da Rede Graal?
Ah, que bacana.
De Guaratinguetá ou de...
Não, da do geral.
Da Rede Geral? Que parceiro, isso? Parceiraço. Obrigado pela audiência, Vlad. Legal. Muito obrigado. Vamos trazer o Vlad aqui pra gente contar também da expansão dessa rede. Sim. Fantástica. Uhum. Abriu agora uma também aqui em Pindamonhangaba, que é espetacular. Gigante. Espetacular. Ô, Vlad, vou pegar seu contato pra gente agendar esse bate-papo. Na volta do intervalo, a gente fala um pouquinho mais com o Adriano Reis, guia de turismo, sobre essa área impressionante de crescimento, hein? O Adriano também vai ressaltar o quanto cresceu nos últimos anos o turismo aqui na nossa região.
Você está ouvindo Café com Entrevista. Nas quintas-feiras é dia de adoração ao Santíssimo no Santuário Frei Galvão em Guaratinguetá. Das 7:30 da manhã às 3 da tarde. Celebração eucarística às 7 horas, meio-dia e às 3 da tarde. Participe desse momento especial de adoração no Santuário do Primeiro Santo Brasileiro. Inteligente e descontraída. Café com Entrevista.
8h49, ao vivo, aqui pela Rádio Frei Galvão. Hoje o Café com Entrevista recebendo o Adriano Reis, guia de turismo. O Adriano falou de empreendedorismo, o guia precisa ter o espírito empreendedor. Uhum. E ele colocou isso em prática. Você conseguiu constituir empresas, inclusive, isso, nessa área. Conta um pouquinho pra gente a primeira empresa. Você primeiro foi representante, primeiro abriu sua empresa. Como foi o caminho?
Não, na verdade...
Puxa pra perto de você aí. Aí você pode ficar mais à vontade. É isso.
Ele ficou tão à vontade que até esqueceu do microfone.
Sim, é sinal que o papo tá bom.
Não, sim, sim, gente. Então, na verdade, né, formalizei mesmo a empresa em 2011, né? Visto a necessidade. Que é Adriano Reis Viagens.
Adriano
Porque,
Reis
assim,
Viagens.
Porque, assim, eu fui sócio de algumas empresas até então que tinha o nome, né, Fantasia, e quando eu realmente fui abrir a minha, o pessoal, todo mundo me conhecia, Adriano das Viagens, Adrianão, tal, então eu falei, olha, se eu mudar e colocar um nome Fantasia, o pessoal pode até ligar, então ficou Adriano Reis Viagens e todo mundo me conhece.
E a ideia da empresa é o quê? Qual é o carro-chefe? É receptivo?
Não, a Adriano Reis Viagens, ela é focada em turismo de lazer.
De lazer.
Adriano Reis Viagens, sim. Só que nesse período todo, né, nós vamos desde 2011 para cá, e até antes de se formalizar, a gente foi se capacitando, e hoje nos tornamos referência em turismo de peregrinações, seja nacionais ou internacionais.
Legal.
pela minha pessoa, pelo conhecimento que a gente tem em contato. E aí veio, né, para esse ano, uma coisa que a gente trazia já no desejo, no coração de muito tempo, de trazer alguma coisa um pouco mais formalizada para o receptivo. Então, o Adriano Reis Viagem faz viagens geral. Né, de um dia, bate-volta, pacote.
A gente pode entrar lá, tem um pacote, compra e faz a viagem.
E faz a viagem. Então, são saídas programadas que nós temos. Tá. E é isso, já, né, bastante tempo, questão de uns 6, 7 anos atrás, aí a pandemia veio, a gente deu uma segurada. Nós queríamos lançar aqui algo que nós já fazíamos, mas que não se falava, que é um trabalho muito diferenciado no receptivo turístico da nossa região, que queira ou não queira, eu ouso dizer aqui que nós temos aqui um pedacinho da Terra Santa, desde aqui de São José dos Campos até
Fundo Vale do Cato.
Nós temos Israel, que é nossa, a vivência da vida de Jesus Cristo, mas aqui nós temos muita coisa. Então isso, a gente trabalha isso já, mas esse ano eu falei, poxa, esse ano é o ano de colocar isso em prática, de mostrar isso para os peregrinos que vêm aqui. Então nós lançamos a Vale da Fé Experience, que é uma empresa voltada para o receptivo religioso aqui na nossa região e também para as peregrinações internacionais. E nós temos, né, e o que traz isso comigo desde a minha época de juventude, de renovação carismática, que ainda hoje, né, tem uma participação, seria o querigma. Então é Vale da Fé Experience, querigma. Por quê? Porque a gente vivencia aqui no nosso circuito.
Viver
o querigma, que é o anúncio da Boa Nova, e fazer as pessoas, dentro da nossa simplicidade, dentro do nosso jeito de trabalhar, de mostrar que aqui. Legal. Você vivencia o querigma, você vivencia a Boa Nova de Jesus e você precisa ter essa experiência de transformação da vida da pessoa.
Você rodou o Brasil e boa parte do planeta. A gente tem aqui vários santuários, igrejas históricas e centenárias. O que nós temos aqui, você compara com algum local do mundo ou o que nós temos na nossa região é único?
Não, aqui é o único. A começar por Aparecida, gente. Aparecida é o único local no mundo que a imagem do nome é o lugar e não o local do nome é a imagem. Começa por aí. Tá. É uma das primeiras coisas que a gente fala pro peregrino que chega aqui e eles falam, opa, eu nem sabia disso. Venho aqui 50 anos e não sabia disso. Porque a história, né, Nossa Senhora de Fátima, a aparição dela se deu em Fátima e já existia Fátima. E de que não existia Aparecida. Então, a partir do momento do encontro da imagem, sim, aí começou a devoção, aí foi pedido autorização e aí surgiu a Aparecida. Então começa por aí. Legal. É o único no mundo. Nós temos santuários aqui que são únicos no mundo também. Santuário Santa Cabeça, ali em Cachoeira Paulista, não existe outro. É o menor santuário do mundo, é a única devoção de Nossa Senhora Santa Cabeça. Então estar aqui na nossa região é estar em um local único. É lógico, né? Nós temos vários outros locais de peregrinação, mas aqui é nosso. Aqui é nosso. Então, e nós precisamos, é um trabalho que nós temos feito, que é levar a devoção, né, de Nossa Senhora Aparecida e também da nossa região e Frei Galvão também, para além mares. Então, assim, trabalhamos o receptivo para o público nosso do Brasil. O latino-americano está vindo, o africano começou a vir também, mas a gente precisa. E estamos recebendo já, e aí entra o detalhe: estamos recebendo os europeus, e aí entra o detalhe: guias em língua inglesa ou segunda língua.
Raro. E aí isso impacta diretamente. E
como que você vai dar um atendimento de excelência se você não tem? Então, assim, um dos calcanhar de Aquiles nossos que a gente está trabalhando.
Legal.
Mas, assim, gente, vim para cá, tem pessoas que vão para a Europa, visitam lá santuários, e quando vem, faz uma visita aqui e fala, gente, aqui, tudo bem, tive lá
na Itália. A gente tem o país com o maior número de católicos do mundo e o primeiro santo brasileiro há menos de 20 anos canonizado,
com certeza.
É algo que a gente precisa olhar com bons olhos, até para receber bem esse turista e mostrar que aqui tem um universo de possibilidades,
demais. Aqui a gente consegue tanto da parte religiosa, né, agregar a parte religiosa, roteiros rurais de natureza, de contemplação. Então, assim, a gente foca no religioso, que realmente é o carro-chefe, mas a gente tem inúmeras possibilidades, assim, e não vai deixar de ser um religioso, porque quando você vai para Campos do Jordão, a gente já trabalha o peregrino para que ele contemple as belezas de Deus em Campos do Jordão.
Isso.
Então, assim, você faz um link muito legal e a pessoa não perde aquele vínculo do religioso.
Legal.
Então, e aqui é um diamante que precisa ser lapidado.
Você vai para onde daqui uns dias? A Eliana Santos te mandou bom dia, quer saber também pra onde o Adriano vai levar essa turma. Quantas pessoas estão indo com você, hein?
Estamos em 60 pessoas.
60 pessoas para onde?
Itália, santuários italianos e um roteiro franciscano, que é um roteiro. Esse é a primeira vez que eu tô indo. Então,
é famoso,
né,
esse roteiro franciscano.
É, justamente. E aí vamos trabalhar ele para que depois a gente possa trazer para nossa região. Hoje, né, nesse grupo são 57 peregrinos e três padres. Legal. Padres de algumas cidades que fecharam conosco esse passeio. Uhum. Então vai ser uma experiência, a primeira experiência de Itália.
Quantos dias vão ser?
Serão 10 dias. 10 dias.
Demais.
E de lá a gente trazer, né, tudo que nós temos aqui, aprendemos aqui, também levar para lá e absorver de lá para trazer para cá, porque.
Eu imagino que você vai trabalhando e vai olhando assim, se eu posso levar, se eu posso levar.
Justamente. Porque nossos roteiros, eles estão. Nesse caso do roteiro internacional, eu sou um representante, né? Que é de uma empresa que tem um know-how absurdo de peregrinações. E aí eles têm, né, o roteiro deles é muito bom de se fazer, porque assim, ele foca na peregrinação também.
Boa.
É diferente, né? Quando você compra um pacote para Itália para turismo, de lazer é uma coisa.
Tá.
Agora, quando você vai com intuito de peregrinação,
é
diferente. E aqui a gente tem trabalhado isso.
Agora você tem mais um tempinho para contar pra gente das suas experiências. Porque mesmo trabalhando, Adriano, eu acredito que tem uma ou outra viagem que você também acaba emergindo assim.
Sim.
E vive junto com os seus clientes aqueles momentos. O que você pode dizer que, assim, situações que te marcaram e locais que você fala assim, eu preciso um dia, quando eu parar, voltar, como a Ju falou, e contemplar, viver esse momento, trazer minha família. Que lugares, assim, seja Brasil, fora do Brasil, enfim, lugares fantásticos que você visitou e vale a pena, de fato. Às vezes não precisa nem ser tão famoso, né?
Sim.
E às vezes é nesses locais que a gente se surpreende.
Eu tenho comigo desde sempre que, assim, o simples é mais. Então, assim, gente, por mais locais que nós temos que são maravilhosos, às vezes alguns locais marcam muito pela simplicidade.
Uhum.
Então, a nível de Brasil, assim, né? Nós temos aqui, que, né, Aparecida, mas Penha, no Espírito Santo.
Espírito Santo. É um santuário administrado pelos franciscanos também.
Bom Jesus da Lapa também.
Ah, é lindo,
sabe?
Lá.
Então,
a Ju já foi pra Lapa, né? Na Bahia?
Bahia.
Não, lá não.
Eu já tive a oportunidade de ir.
É diferente, é uma coisa
fantástica. Santuário encravado na pedra.
Então, e a experiência de levar os peregrinos para lá
é
o que a gente sempre fala aqui, né?
A Romaria da Terra virou patrimônio na Bahia, inclusive, pela importância que ela tem.
Sim, fantástico. É interessante, né? Como a gente falou desde o início, né? A gente tá sempre aprendendo. Nós, a agência nossa, ela tem um carinho, a gente trabalha com o Santuário Frei Galvão, porque o Frei Diego também, na pessoa dele, ele tem uma sensibilidade, uma dedicação absurda. Esse projeto que nós temos, né? De santuário para santuário, é justamente como ele sempre fala, nós como recebemos muito peregrinos aqui, mas nós precisamos também peregrinar.
É verdade.
E sentir essa experiência do peregrinar. E na onde nós vamos nesses locais é estar absorvendo o que realmente
legal.
É interessante e o que não foi tão bom a gente não trazer para cá, pra gente melhorar.
É,
então, esse peregrinar aqui no Brasil, né? Você falou de experiências marcantes, né? E ao mesmo tempo que nos preocupa, né? Nos preocupa não, mas nas viagens nos preocupou. E hoje a gente, né, trabalha de uma outra maneira para que isso minimize. Mas pessoas que têm um sonho, de ir para algum local e acham que é muito difícil.
Tá.
E quando está conosco, a gente, né, prepara, tem outros guias que trabalham com a gente também na nossa equipe, a gente prepara junto e tal. E eles fazem essa viagem e falam, gente, foi tão tranquilo.
Nossa, com guia muda tudo.
Que bom.
Isso, né? Lógico que tem aqueles percalços que não chega
que é normal, gente.
Pro grupo, mas que a gente consegue resolver.
Uhum.
Então, assim, levar esses peregrinos a ter essa experiência, né? De saber que pode visitar, que pode estar indo, que vai estar com uma equipe, isso é importante. E falando de fora do país, né? Portugal, né? Como tem lá a imagem de Nossa Senhora Aparecida que foi entronizada lá, e Fátima, né? Uma devoção mundial.
Legal.
Especial. É especial. Como o primeiro roteiro, assim, de grupos daqui pra lá, é muito especial.
Diga onde o pessoal te acha, Adriano. Rede social, se você atualiza, endereço físico da agência, conte pra nós.
Hoje, né? Depois da pandemia, né? Nós fechamos a agência e estamos atendendo na nossa
rede social.
Rede social é na minha casa. Então, assim.
Qual é o endereço da rede social?
Rede social Adriano Reis Viagens.
Super fácil de achar, então.
Fácil. E o Vale da Fé, que é o receptivo, é Vale da Fé Experience Oficial.
Então,
também é o nosso receptivo.
Boa.
E aqui, né? Nós estamos trabalhando em roteiros devocionais. Então, nós temos roteiro de Aparecida, todos os locais santos, sagrados aqui no Vale, uhum. Com roteiros devocionais, de uma imersão mesmo dentro Boa. Daquele carisma. Isso que é um diferencial muito legal nosso aqui.
Adriano Reis, guia de turismo, empresário também e amante aí dessa área fantástica. Muito obrigado pela presença, excelente viagem.
Obrigado.
E que a gente continue contando boas histórias do turismo e vendo o avanço do nosso turismo aqui na região, Isso. tomara, né? E bons profissionais chegando para essa Sim. área que você precisa.
Sim, com certeza.
Como bons companheiros.
Precisa. Nossa região precisa, realmente.
Valeu.
Obrigado, eu agradeço, Luiz, pelo convite, agradeço a todos aí, espero poder ter contribuído, espero que os guias também que estão iniciando aí tenham Muito. Essa vontade para que possam se destacar no mercado aí.
O Café com Entrevista de hoje fica por aqui. Trabalhos técnicos do Antônio Sadal e da Érica Augusto. Na produção e apresentação, Felipe Melo e Juliana Luz. Na coordenação, Evandro Luciálio. E na direção geral, Frei Augusto Luiz Gabriel. A gente te convida a voltar amanhã às 8:30. O jornalismo volta ao meio-dia com o Jornal das 12. E você, população, interessado da área do turismo, também voltado à questão religiosa, hoje, a partir das 7 da noite, 7:30 mais ou menos, o lançamento oficial da Festa de Frei Galvão 2025. Você também é convidado a estar presente lá no Espaço Multiuso, aqui no centro de Guaratinguetá, para prestigiar esse evento de lançamento da festa do primeiro santo brasileiro, filho de Guaratinguetá. Você da cidade, prestigie também. Um grande abraço a todos, até amanhã, tchau, tchau.
Este foi Café com Entrevista. Café com Entrevista. Seu encontro com especialistas e boas conversas. Um bate-papo que vai além da notícia.